Audiobook Grátis apresenta. Depois da aparente vitória de Fábio, que muito bem sabia a quem dever essa momentânea vantagem, recolheu-se o procônsul à capital da Hispânia Ulterior, a cidade de Córdoba, para aí descansarem as tropas no rigor do inverno. Viriato reconheceu que avançara demais para sudeste da península, em que predominava o Ibero, e sentindo-se aí sem apoio nas populações, aproveitou a inactividade do procônsul para levar o seu exército à Espanha Ulterior, onde era mais odiada a dominação romana, chamando a revolta desde o Anas e o Betis até ao promontório Triléuco, todas as tribus e populações em quem girava o sangue lusitano. As revelações que na ilha sagrada de Achale Viriato recebera do Endre Devor, dando-lhe viva compreensão desta pátria ideal, por cuja unidade e autonomia batalhava aí o amor de sua noiva, a deslumbrante Lisia, que o escolhera para esposo exigindo por condição que o romano lhe pedisse a paz, excitavam no valente caudilho um heroísmo inquebrantável, e mais do que isso inspiraram-lhe o poder misterioso de falar às almas, de estabelecer a harmonia dos sentimentos. A sua palavra começou então a ter tanta força como a sua espada aí pelas terras por onde passava, deixava uma onda de insurreição, sintetizada num grito, uma só vontade nos una. Guerra ao romano. Viriato dirigiu-se àquela região que o aí das fronteiras dos carpetanos até ao país dos edetanos, que forma toda a parte oriental e ocidental da Celtibéria, aonde habitavam os belitanos e os titos, cujas companhias destroçara havia 4 anos, quando como aliados foram em auxílio do pretor Caio Vetilio. A presença corajosa de Viriato alvoroçou a população. O cabecilha falou-lhes com desassombro: estais ressentidos de mim, e aqui me tende se mereço a morte, mais ouvi-me. Eu luto pela independência da vossa pátria, que é a minha. Vós, habitais esta parte da Celtibéria, que também é Lusitânia, porque os povos que aqui vivem não são iberos, são lusonios separados pelo rio Ebro, sobre a sua margem direita. Estas duas raças são inconciliáveis. Se elas se pudessem unir por um pacto de aliança, nunca nesta península hispânica se teriam estabelecido celtas vagabundos, nem aqui entrariam os penícios, nem os exércitos cartagineses ocupariam o nosso solo. E como essa aliança nem pela necessidade da defesa mútua pode trazer a um acordo iberos e lusitanos, é por isso que as rivalidades entre os cartagineses e romanos trouxeram estes guerreiros a repeli-os do nosso território, mais a impor-nos cruamente o seu domínio, arrasando as nossas cidades, e roubando-nos ignobilmente pelos seus pretores. Os iberos foram aceitando o governo ou propriamente o jugo dos romanos, os lusitanos, que em Roma pelo testemunho dos seus generais são considerados os mais valentes e destemidos dos povos celtibéricos, são os que resistem ao estrangeiro, os que aspiram a ter uma pátria livre. Deixemos para além do Ebro o povo dos iberos, que amam a autoridade fortemente constituída. Contemos só conosco, lusitanos, a quem o espírito da revolta os impele a sacudir todo o jugo e a cortar a mão que ousa domá-los. Desde o morticínio truculento feito à falsa fé por Galba em 30.000 lusitanos chamados a uma assembleia pacífica, é que eu me insurgi contra essa clamorosa infâmia, e há 7 anos que sustento uma campanha em prol da pátria livre infligindo derrotas sucessivas aos exércitos romanos. Em Roma votou-se o extermínio, a aniquilação completa dos lusitanos. Fábio já teve um simulacro de vitória, porque encontrou no elemento ibérico um meio de derrotar-nos, esse inconciliável antagonismo. Isso nos obriga à união das populações e cidades da Lusitânia. Vós, ó habitantes da Belia, desta Edetania, limite oriental da Celtibéria, vós sois lusitanos, sem diferença alguma, como reconhecem mesmo os viajantes. Sois descendentes dos lusonios, que transpuseram há séculos imemoriais os Pireneus vindos da Aquitânia, aonde existem ainda as tribus dos Elusatos. Se essas tribus dos Lusones fixaram-se nos montes que dividem os rios Jalon, Mosa, Henares e Udúrio, estendendo-se até ao Mediterrâneo e montes de Idugbeda pelo ocidente alargaram-se do Alto Dúrio até ao Tejo. Mas esta extensão primitiva da nossa Lusitânia, que podemos chamar Lusitânia Oriental, foi sendo dividida pelas invasões estrangeiras, a começar pelos iberos e celtas, que a comprimiram para oeste, forçando os lusonios a concentrarem-se nas beiras, na Extremadura Cistagana, e por todo o Alentejo, formando hoje esta Lusitânia Ocidental que começa no promontório sacro até aos Calaicos. Juntemos estas duas Lusitanias e teremos o domínio da Espanha, que só será senhora do seu destino quando repelir todo o poder estrangeiro do seu solo. aí estão as vossas cidades atestando pelos seus nomes, que ainda pertenceis a essa pátria primitiva, que nos une a todos, Luzeira e Luzes, próximo de Jaim, estendendo-se até ao rio Tajum e a Luzago, Lúcia e Alustante, próximo de Jalon Lucos e Lucera, na parte meridional do Ebro. Foi por estarmos separados, que os estrangeiros nos invadiram, e o romano nos aniquila para se manter pela espoliação das nossas riquezas. O isolamento das cidades é a fraqueza, a federação cantonal é a garantia da independência. A voz de Viriato calou nos ânimos, os belitanos reconheceram que se não diferenciavam dos lusitanos se perdoando o castigo que o cabecilha lhes infligira quando iam em socorro de Vetilio, bradaram erguendo ao alto as mãos direitas, uma só vontade nos una. Guerra ao romano. Com essa gente da Edetania veio também o povo seu aliado da Titucia, a que chamavam os Titos, jurar o pacto defensivo. Mas aonde a voz de Viriato produziu um efeito vertiginoso, alucinante, foi entre os arevacos, nas nascentes do Dúrio, que se firmavam na sua fortaleza inexpugnável de Numânfia, vizinha de Luzon. Bravos filhos da Luzonia! Vós bem sabeis que todos os chefes militares que lutaram contra os cartagineses, pela independência da nossa terra, e que coadjuvaram estes quando estavam em luta de extermínio contra os romanos nas chamadas Guerras Púnicas, bem estareis lembrados que esses chefes destemidos foram naturais da Celtibéria, que na sua parte oriental e ocidental era propriamente a Luzonia. Não podemos pronunciar o nome de Indortes, sem assombro de Indibilis, Edescon e Mandonil, sem que sintamos referver o sangue num impeto de coragem Carus e Alúcio, e ainda Estolácio, embora da geração dos celtas, são a prova de que não nos falece o espírito de revolta e a capacidade do comando. Mas se os chefes são gigantescos, que diremos dos seus soldurios e até da fraternidade heroica que levava os seus servos? Quem se não recorda daquele general lusitano, Tago, a quem Asdrúbal deu a morte? O feito do seu escravo, que lhe vingou a morte apunhalando Asdrúbal junto das aras em que estava sacrificando, mostrará a todos os estrangeiros qual é o vínculo que nos liga uns aos outros. Das partes dos arevacos levantou-se um mancebo de aspecto robusto e gestos decididos, era bem conhecido como filho de Salondico e continuador da sua bravura, estando-lhe por isso confiado o governo da fortaleza de Numânfia. E batendo no peito como garantia de firmeza, eu também repetirei, uma só vontade nos una. E essa vontade seja de Viriato conduzindo-nos à guerra contra o romano, até o repelirmos da Espanha, tornando a nossa pátria livre. Diante de Numânfia estacará o poder das armas romanas. E se a fatalidade da guerra for contra nós, morreremos aí todos, mas morreremos livres. Viriato abraçou o mancebo denodado, que lhe dizia reconhecido, tu consagraste a memória de meu pai e por ti derramarei meu sangue quando determines. O incêndio da Guerra Santa pregada por Viriato propagou-se para o norte da península, porque a Calaecia, a dos antigos, formara também parte da Lusitânia numerosos bandos, partidos e guerrilhas foram mobilizados pelos calaicos como estes, também se insurreccionaram os vaxeus e os vetões na Extremadura, os turdulos e os turdetanos desligaram-se de Quinto Fábio Máximo como em uma onda que vinha crescendo, correram a engrossar esta corrente novas tribus movidas por um sentimento acordado pelo espírito que fortificava o braço de Viriato. O ideal de uma pátria, síntese da unidade da raça até ali desmembrada, e de uma tradição esquecida ou quase perdida. Pela primeira vez a Lusitânia teve a consciência da sua unificação étnica ao aceitar o pacto federativo contra o romano, proposto por Viriato como uma força defensiva. A coragem do chefe lusitano era tão grande como a confiança no futuro da Lusitânia livre. Em todas as guerras da Espanha nunca os romanos encontraram um levantamento de povos assim vasto e unânime e era uma situação desesperada, que só por meios fora dos processos conhecidos poderia ser dominada. Roma, na prosecução dos planos da sua política absorvente, desconhecia a coação moral quando não confiava na força das armas, recorria ao poder do ouro, subjugando pela corrupção, e falhando os baixos expedientes, alcançava sempre o êxito descendo até a traição. Ante o perigo da Constituição Federativa dos Povos Lusitanos, Roma entrevia o seu triunfo na morte de Viriato. E nunca faltaram traidores.